登竜拳
インシラフィッシャ
ー。Ei, gamers de plantão, quanta saudade. Estávamos em recesso, mas não paramos de jogar. Por isso, dessa leveza que foram as férias, queremos voltar o semestre da mesma forma, falando assim sobre jogos que jogamos durante esse período. Preparados? Vivendo a melhor vida no Velho Oeste, criando um culto de animais, batalhando com espada gigante ou até perdendo o rank sem parar, foi mais ou menos assim a vibe das nossas férias. Nos períodos que tínhamos livres, escolhemos abrir a Steam ou ligar o nosso console e submergir nos mais diversos mundos pixelados. Mas antes de falarmos com os membros da mesa sobre suas gameplays durante o tempo livre, vou deixar a palavra com o Victor LeBarbenshow, que preparou um Gamer News lotado de novidades da Gamescom. Fica ligado!
O Gamer News tá começando!
E aí, gamer de plantão, quanto tempo, né? Como foi esse período pra você? Olha, eu aproveitei essas férias pra jogar alguns joguinhos novos. E no espírito desse episódio, aqui vão os que eu joguei. Cult of the Lamb é um que está na boca do povo. Em uma mistura de Animal Crossing com Dungeon Crawlers, eu estou achando o jogo bem divertido, mas eu ainda joguei pouco, umas 3 horas. Se eu finalizar, eu vou fazer uma crítica que você vai poder conferir no Instagram do Insira. Então fica ligado. Outro que eu joguei foi Airborne Kingdom, um jogo de gerenciamento de cidades, mas que a cidade levanta voo. Mais um que eu tô curtindo bastante. Por último, e definitivamente não menos importante, comecei Citizen Sleeper, que até agora me parece incrível. Ainda joguei muito pouco para ter certeza e fazer a recomendação, mas ao que tudo indica, esse RPG baseado em texto tem tudo para ser um dos melhores do ano. Mas vamos falar sobre notícia? Na semana passada rolou a Gamescom, um dos maiores eventos da indústria, e eu trouxe para você um resumão dos anúncios. Então se prepara, que hoje vai ser frenético. Começando pelos anúncios de jogos inéditos em ordem cronológica. Everywhere foi o primeiro a ser anunciado, com um trailer de imagens de engine. Parece ser um jogo de sandbox multiplayer em que você pode fazer o que você quiser. Meio que um metaverso o jogo. Ele vem de um produtor das franquias GTA e Red Dead, mas isso é tudo que a gente sabe por agora. Depois, vimos Dune Awakening, um MMO survival no mundo do clássico literário, Duna. Sinceramente, a ideia me parece bem interessante, mas o trailer era cinemático, então não podemos saber muito sobre o jogo ainda. Acho que é um que vale ficar curioso. The Lords of the Fallen foi mais um que recebeu um trailer cinemático. Parece lembrar bastante Dark Souls, apesar da escolha questionável de música do trailer. É um reboot do jogo com o mesmo nome, lá de 2014, 8 anos atrás. Ai. Moving Out 2 é a sequência do jogo de 2020, que é bem divertidinho. Nele, você realiza uma mudança, levando a mobília das casas de um canto para o outro. Essa sequência deve ter um modo online, ao que tudo indica. Agora, aquele que vazou. New Tales from Borderlands teve um trailer mostrando esse novo jogo de história no mundo dos amados FPS. Ele será lançado em outubro. O próximo foi Tortuga, A Pirate's Tale. É um jogo de estratégia em turno de piratas. O trailer teve algumas quedas de FPS, mas se você gosta desse estilo de jogo, dá uma checada para ver se é do seu agrado. Under the Waves tem um envolvimento da Quantic Dream. Ele ocorre debaixo d'água e podemos esperar, pelo menos pelo histórico da desenvolvedora, ótima qualidade gráfica e uma história com escolhas. Será lançado em 2023. Moonbreaker é a nova propriedade intelectual dos criadores de Subnautica, mas não tem nada a ver com Mar Hostil. Na verdade, é um jogo de miniaturas de ficção científica com combate em turnos, que terá acesso antecipado no dia 29 de setembro. Friends vs. Friends teve um trailer bem animado mostrando um pouco da gameplay. O jogo parece ser um FPS misturado com um jogo de cartas. Stranded: Alien Dawn é mais um jogo survival. O trailer cinemático mostra aquela intro que você vê em outros survivals de ficção científica, mas a gameplay pareceu um pouco duvidosa. O acesso antecipado sai em outubro desse ano. Mais um trailer cinemático. Dessa vez foi de Atlas Fallen, um RPG de ação que envolve muita areia e caça de monstros. A página na Steam sugere um combate espetacular e super poderoso. A franquia de 1988, Palhaços Assassinos, vai ganhar um jogo. O trailer, bem divertido, diga-se de passagem, promete uma nova pegada de terror em multiplayer. O jogo deve sair no início de 2023. Scars Above é mais um jogo de espaço. O trailer é bem conceitual e mostra um pouco da ação em terceira pessoa. Segundo a descrição, o jogador estará em um planeta alienígena e deverá lutar contra criaturas. Revolucionário. Segundo Jeff Keighley, apresentador da Gamescom e conhecido pelo Game Awards, Wirral Song é um RPG ambicioso feito por veteranos da indústria, que trabalharam com Fallout e Skyrim. Mas o trailer não mostrou quase nada, então basta esperar para gameplay. Where Winds Meet se descreve como um jogo de ação em mundo aberto interativo de RPG. Ele mistura a ação com artes marciais e parece ter uma movimentação pelo ambiente interessante. E, finalmente, tivemos um último anúncio de um jogo novo na noite. Dead Island 2 ganhou um trailer super criativo. O jogo se passará em Los Angeles, fazendo homenagens aos filmes de terror de série B, e foi descrito pela desenvolvedora em palco como uma, abre aspas, caixa de brinquedos de combate, fecha aspas. Eles mostraram gameplay que confirmou essa descrição. Ele sairá em 3 de fevereiro de 2023. Além de todos esses jogos novos, tivemos alguns outros anúncios, então se prepara para essa rodada relâmpago. Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, High on Life e alguns outros jogos receberam novos trailers de gameplay. Outro que também recebeu trailer de gameplay foi o jogo da Telltale de The Expanse, a série da Amazon. Black Tail, que reconta o mito eslavo da Baba Yaga, recebeu trailer de história. Gotham Knights também, e ainda recebeu o dia de lançamento, 21 de outubro. Goat Simulator 3 também teve trailer novo, mostrando exatamente o que você espera de uma sequência de Goat Simulator. Destiny 2 anunciou sua nova expansão, Lightfall, que chega em fevereiro de 2023. Genshin Impact também teve trailer para sua versão 3.0. Seguindo nos updates, Age of Empires 4 terá 2 novas civilizações disponibilizadas gratuitamente, em 25 de outubro. Lies of P é um Souls-like que te coloca na pele de madeira de um Pinóquio macabro, e teve novo trailer avisando que vai ser lançado no Game Pass. Esse jogo marcou a Gamescom por ter ganhado a maior quantidade de prêmios. Tiveram alguns outros anúncios, mas eu deixei aqui os que eu mais achei interessante, além de todos os anúncios de novos jogos. Ufa, esse foi um Gamer News doido, né? Agora eu vou deixar com o Pedro para continuar o programa. Até a próxima! Victor Lebarbenchon para o Insira Ficha.
Agora sim, né? Depois de tanta atualização sobre esse evento, vamos para os convidados. Hoje a mesa é com o Lucas da Hora e o Yuri Micheletti. Começando então as discussões, Lucas, qual foi o anúncio que você mais curtiu da Gamescom?
Oi, oi, gente. É, ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estão ouvindo isso aí. É, não é o que eu mais curti, mas o que eu achei mais curioso foi o Dead Island 2, porque era um jogo que todo mundo já tinha perdido as esperanças, já achava que tinha morrido, ficou muito tempo sem nada aí sobre ele, e do nada apareceu de novo. Então acho que esse foi o anúncio mais inesperado, assim, talvez, né? O pessoal falou bastante, ninguém estava esperando, e teve aí novidades. Mas um outro anúncio que eu gostei bastante, mas não foi muito comentado aí no nosso boletim, foi o novo jogo da Team Ninja, que é a mesma do Nioh, né? Que é um Souls-like novo, que é o Wulong. Saiu o gameplay desse Souls-like e tá bem bonito. É bem mesmo aquele gameplay muito parecido com o Nioh ali de... É, Japão, era antiga ali do Japão, samurai, ninja, coisas assim. Então, acho que é um jogo que promete. E vai sair pra Game Pass também, né? É Day One, Game Pass, então promete.
Uhum, um montão de coisa vai pra Game Pass, né? E você, Yuri, o que é que você achou?
Oi, gente, tudo bem? É, eu acho que dos anúncios, assim, que eu mais gostei foi o Lies of P, já falando de Souls-like. Acho muito legal a vibe do Pinóquio num Souls-like. Eu acho, assim, é uma ideia sensacional que você nem para pra pensar. E eu vi, né, que vai ter um sistema... em que o Pinóquio, que eles vão utilizar das mentiras do Pinóquio como um sistema do próprio jogo, né? Em que quanto mais o Pinóquio mentir, acho que mais não ser humano ele vai ser, e quanto mais ele falar a verdade durante o jogo, mais humano ele vai ficar. Então vai ser um sistema bem legal. Achei também muito da hora o visual, aquele Pinóquio meio Timothée Chalamet, não sei se vocês também perceberam isso, mas eu fiquei muito achando que parecia. E uma vibe meio vitoriana, né? Parece um... Puxa muito, acho que da estética do Bloodborne. Eu gostei bastante, tô bem ansioso pra jogar.
É, toda a estética dele, né? A proposta do jogo em si foi muito legal também, curti bastante. Até porque ele ganhou um montão de prêmio, né?
Sim, é um Pinóquio meio sombrio, né? Tipo, você vê o Gepeto no final e fala, oi filho, alguma coisa assim. É tipo um negócio meio... Ai, um Pinóquio produzido pelo Nolan, sei lá. Sombrio e realista.
Pois é, gente, essa Gamescom foi muito interessante e cheia de coisas que valem a pena ficar de olho. É muito legal ver o grande impacto que eventos assim causam, desde a grande quantidade de visitantes durante os dias até ver como servem de abertura para grandes lançamentos e vários anúncios épicos, como os que a gente viu. E eu, pessoalmente, acho incrível como tantas culturas e pessoas diferentes se encontram graças a festivais como esse. Mas, voltando aqui ao tópico do programa, vamos falar sobre os jogos que jogamos nas férias. Vamos começar por você então, Yuri. O que você vai jogar nessas férias? E por quê?
Cara, eu joguei, na verdade, um jogo que eu tô jogando há muito tempo. Tô preso nele faz bastante tempo. Que é o Red Dead Redemption 2, né? Eu tô jogando esse jogo acho que desde o ano passado. Mas eu, nas férias, eu resolvi falar assim, não, vou voltar a jogar. Porque no início eu tava jogando Red Dead, tipo, todo mundo falava, nossa, Red Dead Redemption 2 é o jogo. E aí eu comecei a jogar e falei, tá, é legal, mas não tô achando tudo isso. Talvez eu não tinha me imergido na história tanto assim, acho que por causa do tempo. Acho que tem muito disso, é um jogo em que você tem que estar fixado nele, estar bem imerso nele pra você gostar e se envolver com a história. E eu resolvi fazer isso nas férias, né? Então resolvi começar a jogar sério Red Dead. E cara, é um jogo sensacional, né? Tipo... Qualquer coisa no jogo parece que você tá vivendo uma vida real. Eu lembro que teve um momento no jogo que foi um momento que eu falei, tá, eu entendo porque todo mundo paga um pau pra esse jogo. Que foi quando eu tava fazendo basicamente uma missão e aí eu fui pro acampamento. E aí eu comecei a ver uma discussão do pessoal e eu falei, meu Deus, eles estão brigando por isso. E aí depois eu comecei a entender, tipo, a dinâmica do local. E sempre que eu sentava com cada pessoa diferente dos personagens, eles tinham algo diferente pra me falar. Tinha um momento que eu sentava no banquinho com alguma personagem e ela começando... você tá com cara de que precisa conversar, né? E aí o Arthur começava a desabafar e eu achava sensacional. Então eu passei bastante tempo e ainda não terminei. Tô na metade do jogo. 50% do jogo e ainda não terminei, mas eu tô gostando bastante de Red Dead 2.
Ele realmente demanda muito tempo da gente. Mas muito legal também. Eu não cheguei a jogar ainda muito dele, mas bem interessante.
Você já jogou algum Red Dead?
Não, tô começando por esse mesmo, pelo 2.
Eu joguei o primeiro lá do PS2, cara. Não sei se era o primeiro, mas eu joguei um de PS2 lá, o Red Dead.
Mas eu acho que o Red Dead, o primeiro é de PS3, né?
Eu joguei em PS2.
No PS2?
PS2.
Ah, eu acho que é porque teve um Red Dead antes do Redemption, que era alguma coisa que era
Exatamente, exatamente. Era de historinha, assim, acho que não era mundo tão aberto assim. Ah. Era mais uma história mais linear, assim, tu não tinha muita possibilidade, mas era bem legal, cara.
É, mas tem isso do Red Dead que você pode começar pelo 2 mesmo, né? Porque a história do 2 vem antes do primeiro. E aí eu acho legal, porque você vê... Porque o John Marston, ele tá no segundo, ele é do mesmo grupo, né, do Arthur. Então, e o John é o personagem principal do primeiro jogo, e que se passa no futuro. Então você vê, assim, e você não vai pegar spoiler do primeiro por você tá jogando o segundo. Então você pode jogar o segundo, assim, e já ir direto pro primeiro depois, que é o que eu tô planejando fazer, porque eu gostei muito da mecânica do jogo, muito como o jogo funciona, assim. Eu acho muito legal... Até um negócio do mundo aberto do Red Dead, que é tipo... Você tá indo em direção a uma missão X, assim. E aí, do nada, uma pessoa, ela te para e você vai ajudar essa pessoa. E assim, geralmente, quando tem isso num jogo de mundo aberto, e eu vejo isso, eu geralmente acho um saco. Porque eu falo assim, não, eu quero fazer a missão, eu quero terminar essa história. E aí tem essa pessoa com uma missão secundária total X que vai me atrapalhar, mas Red Dead não, tipo, a pessoa me para e eu acho interessante a história dela, tipo, teve uma situação em que uma mulher, ela me parou do nada, ela começou a gritar que, tipo, o marido dela tava sendo agredido em casa e precisava ajudar, e aí do nada eu entrei numa loucura em que eu entrei na casa, tinha uns três caras batendo, assim, no marido dela, e eu precisava salvar o cara... Aí a mulher me ajudou, ela me deu uma graninha depois que eu... É um negócio muito louco como funciona o Red Dead, assim. É um jogo até que eu acho meio bizarro a forma como ele, tipo, simula a vida real. Tem umas peças de teatro, por exemplo, que dá pra você ir nele, que são, tipo, números diferentes. E você fala, meu Deus, mas pra que essa quantidade de detalhe, né? É exagero às vezes.
Eu acho bem legal que as ações da gente, né, muito... Elas provavelmente vão ter alguma... Vão afetar diretamente o futuro, né, do jogo. Tipo, você salvar a própria moça, depois ela pode te ajudar em algum outro momento. Então, eu acho bem legal essa parte.
É bem massa.
Agora é contigo, Lucas. E quais foram os universos que você explorou?
Então, eu fui um dos que joguei bastante nas férias. Eu aproveitei bastante pra jogar o que eu tava querendo. Mas eu vou falar dos que eu mais joguei, pra não ficar uma fala muito, muito extensa. Eu explorei principalmente o universo da Warner Bros. No jogo Multiversos, que é um jogo que me surpreendeu demais, que é uma espécie de Super Smash Bros., só que com os personagens da Warner. Então tem desde o Salsicha do Scooby-Doo, tem o Jake e o Finn do Dora de Aventura, tem os personagens da DC, o Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman... Tem muito, o Steam Universo tem também ali, tem vários, tem a Velma do Scooby-Doo, é muito aleatório ter a Velma lutando, mas colocar todos esses personagens ali pra lutar é muito divertido, e o jogo tá em beta aberto ainda, não tem ranked, não tem nada, mas eu acho que é um jogo que tem muito potencial pra ser grande nessa área competitiva, porque ali realmente é um jogo, tem a Arya Stark também do Game of Thrones, inclusive, eu lembrei agora. É um jogo, assim, que é muito competitivo, eu confesso que às vezes até é estressante, porque o matchmaking, tu pega algumas pessoas ali pra jogar junto contigo e começa a trollar o jogo. Mas é muito legal e dá pra ver que eles fizeram um jogo com capricho, assim, com carinho, que cada personagem ali, dependendo da sua dupla ou dependendo do seu adversário, o personagem tem interação única. Então, eu lembro do Steven ali, do Steven Universo, ele tá jogando com a Mulher Maravilha, ele, no caso, é um personagem de suporte, né, de apoio, que chama. Aí ele já começa falando, eu te protejo, Mulher Maravilha. Então tem umas falas assim, nossa, dá pra jogar com Pernalonga também. Pernalonga, inclusive, é o meu personagem favorito de jogar, porque fazendo um comparativo com League of Legends, o Pernalonga é como se fosse o Chaco, porque Pernalonga sacaneia todo mundo. É muito engraçado. Ele tem uns especiais assim, que ele fica indo de um lado pro outro com o mapa, é muito engraçado. Então Multiversos, assim, é um jogaço, um jogo online, assim, né, mas... Pra jogar com os amigos, assim, nossa, é muito legal, é muito casual, assim, mas provavelmente vai virar mais competitivo no futuro, quando sair do beta. Tem até o LeBron James do Space Jam, do filme. Tem o LeBron James do Space Jam, é muito bom, é muito aleatório a combinação dos personagens. Lançou o... Eu não sei se é o Rick Morty, eu não assisto, mas lançou também um garotinho.
Da hora.
Lançou o garotinho também, então, tipo, a variedade de personagens é incrível, assim. Agora eu não... Acho que eu falei a maioria, assim.
E como que são os poderes, assim? Porque eu lembro quando eu vi o anúncio desse jogo, assim, eu tava meio com o pé atrás, porque falei, estão tentando copiar o Smash Bros, basicamente, né? Vai ser aquele joguinho genérico, bem cópia. Mas pelo que você tá falando, parece ser um jogo, assim, que é bem criativo nesse
sentido.
Sim,
não, ele é muito frenético, ele é muito criativo. Então, tipo, tem os personagens de áreas diferentes. Então tem o tanque, tem o apoio, que é o tipo um suporte, o tanque, né? Pra tancar, né? Como a palavra diz. Tem o assassino, tem o híbrido. Não, híbrido não, é pugilista. Híbrido é outra coisa. Aí tem o pugilista, que é o de mais ficar dando soco e porrada. Se eu não me engano, são... Ah, e tem o mago, que o mago é tipo Pernalonga que eu falei, que fica jogando uns poderzinhos de longe, mas assim. Tem o Tom e Jerry também, aí eles são um personagem só. Nossa. É o Tom e o Jerry juntos. Sim, aí eles dois ficam tipo jogando juntos pra te dar golpe. Cara, é um jogo muito legal, assim. Esse fator da aleatoriedade de colocar dois personagens assim, pô, o Tom e Jerry lutando contra o Super-Homem. Isso é uma coisa, assim, sensacional. A dublagem é realmente a dublagem dos personagens que a gente vê nos desenhos, nos filmes. Sim, pô, ver o Pernalonga ali falando que a velhinha é muito bom. É muito bom quando tu escolhe ele fala isso. Cara, é um jogo, assim, muito legal. Mas outros jogos que eu joguei, foi no final das férias, eu descobri o Control. Eu baixei o Control porque eu tenho a Plus ali, a Plus Deluxe, e aí o Control tava lá, Ultimate Edition, um dos jogos pra baixar. E, cara, eu me surpreendi demais com esse jogo, assim. Eu já sabia que era um jogo legal pelos vídeos que eu tinha visto, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto como eu gostei. Eu tô muito perto de zerar, só que eu acho que esse vai ser o primeiro jogo que eu vou tentar platinar de verdade, assim, porque é um dos melhores jogos que eu considero que eu já joguei, porque, assim, apesar de ser monótono, porque o cenário é todo dentro do prédio lá da empresa que ela vai, não é empresa, né, o departamento de investigação de casos sobrenaturais. Apesar de ser monótono, dá pra interagir com tudo. Ela consegue pegar os objetos e jogar nos outros com... Como é que é o nome?
Telecinese.
Ah. Ela consegue fazer com tudo. Ela tira um pedaço da parede e faz isso. Ela consegue quebrar tudo. Ela entra no banheiro, ela quebra o banheiro todo, batendo. Cara, e ainda tem uma parte do tiro ali, de terceira pessoa, o shooter. Cara, é um jogo, assim, sensacional. E ele é muito imersivo. Tem que jogar com fone de ouvido, porque o jogo tem vários sons que você tem que usar o fone para reconhecer onde é que tá o oponente, ou para onde você tem que ir. Claro, ele tem os defeitos, tipo, o mapa. É muito confuso o mapa dele. É meio difícil de achar os objetivos e tudo mais. Mas esse eu acho que é o único defeito que tem, porque realmente é um jogaço. Eu recomendo todo mundo jogar. E quem já jogou Alan Wake, recomendo mais ainda, porque o jogo é no mesmo universo do Alan Wake. Inclusive, na DLC, tem uma parte que aparece o Alan Wake lá do nada, lá falando contigo. Então, e os colecionáveis que tu pega também fala sobre a história do Alan Wake. Então, tipo, é um jogaço, é muito bom de verdade. Recomendo muito. E ele é até um pouco... A história dele é um pouco estranha, assim, de entender. É uma parte meio sobrenatural.
Então, eu nunca peguei a história, mas, assim, do Control. Eu sempre vi que era um...
É um negócio meio estranho, assim. Mas tem a ver com coisas sobrenaturais, assim. Até o lugar que ela vai também é um lugar que investiga casos sobrenaturais, e aí descobre que tem uma parada chamada Ruído que tá tomando conta do prédio, aí todos os inimigos são inimigos controlados pelo Ruído, e aí tem só uma arma que tu pega, só que aí essa arma tu consegue desbloquear várias classes, né, da arma, então também tem essa variedade legal de armas. Se eu não me engano, são 5 no jogo base, mas aí com a DLC você consegue abrir, por enquanto só consegui abrir uma a mais. Mas talvez tenha mais uma, não sei. Mas, cara, é um jogo, assim, eu recomendo demais. Porque graficamente ele é muito bonito. E essa questão da interação com o mapa, as lutas são frenéticas, assim. Tem vários jeitos de você lutar, de conseguir matar seus oponentes, criar suas próprias estratégias. Ele é difícil, mas tem modos de você facilitar o jogo. Não é com um nível de dificuldade. Você facilita o jogo mudando a assistência de mira e essas coisas assim. Você não mexe na dificuldade. Mas é isso, e lembrando que esse jogo foi indicado a jogo do ano, se eu não me engano foi 2019, e isso é uma coisa que poucos sabem, mas o que prova que é um jogo muito bom, que ele já foi indicado.
Não fazia a menor ideia daí. Eu até procurei, né, pesquisei bastante sobre a história do Control, quando você tinha me falado sobre, mas eu não tinha chegado a entender muito, agora que você falou, parece bem interessante,
realmente.
É uma
história bem assim, tu tem que prestar atenção em tudo, mas é tipo, tem bastante puzzle assim pra tu... Desbloquear a roupa que tu muda, tipo, a skin dela. Nossa, é muito legal. E os puzzles são divertidos, assim, de fazer. Não é nada, tipo, chatão, assim. São puzzles bem diversificados, assim. Umas coisas bem aleatórias, assim. É bem legal. É muito bom.
Eu lembro que eu tinha visto alguns vídeos do Control. E eu acho que o que me chamou a atenção bastante é as partículas durante a luta, né? Aquele já prestando atenção na parte técnica. Eu acho muito lindo, tipo, a forma como as coisas vão se movimentando no cenário.
O jogo é muito lindo.
Assim.
E eu jogo no PS4 Fat, né? Que é o mais básico que tem. E confesso que o meu PS4 engasgou bastante, mas é pelo detalhe do jogo. Porque tudo interage, cara. Tudo interage. Pra você ter uma ideia, como é numa empresa, né? Ali o cenário do jogo... Tem bastante sala ali com papelada, com livro, não sei o quê. Cara, se você chegar ali perto e interagir com aquilo, sai as folhas tudo voando, você quebra tudo, você racha as mesas no meio, você consegue pegar as mesas ali com a telecinese e jogar nos inimigos. Nossa. Você consegue pegar os inimigos e jogar nos inimigos. Cara, é muito bom, é muito legal.
É um jogo você basicamente controlando a Jean Grey, assim, do X-Men.
Sim. E aí, conforme você vai passando no jogo, você vai abrindo novas habilidades. Então, tipo, você começa cru, assim, você não consegue fazer nada, quase nada. Aí depois você pega a habilidade de pegar as coisas e tacar nos outros, depois você começa a flutuar, você começa a pegar o chão pra... pegar as pedras do chão para criar um escudo. Então, tipo, é um jogo muito legal, assim, bem, bem rico, acho, de detalhe. É um jogo muito detalhista e a história é meio confusa a história, mas eu tô gostando da história também. Eu tô curioso para saber como é que, o que, que vai acontecer com o irmão dela.
A ambientação eu achei muito boa. É, basicamente a gente vai jogar com a Jean Grey e eu sempre imagino a Lucy. Vocês já assistiram?
Lucy da... aquela da Scarlett Johansson?
Aham, essa mesmo.
Ah, sim.
Uma mistura de Lucy com a Jean Grey, basicamente, pra mim.
A única outra coisa ruim também é que não tem dublado, no caso, né? É tudo em inglês, tem a legenda ali, mas às vezes a legenda é pequenininha, tem que olhar bem perto com os óculos, mas o óculos não ajuda muito. Mas tirando essa coisa do mapa que eu falei e a questão da dublagem ali, quem só gosta de jogar dublado, é um jogo muito bom ali, é... A tecnologia que eles usaram ali para pegar as imagens da atriz que fez a Jessie, que é a protagonista, eu achei também bem legal, assim, ela tá bem, bem caracterizada ali, as falas dela, é, os movimentos da personagem dela nas cutscenes, eu achei bem, bem legal ali, a voz dela também, eu gostei bastante. É um jogo muito bom de jogar com fone de ouvido, cara, porque o som ali também do jogo é muito bem feito.
Imagina.
Outro jogo, só para finalizar aqui, que eu joguei o... Até troquei um papo já com o Yuri sobre ele. É o remake do Final Fantasy VII.
Maravilhoso,
é,
nossa.
Um jogaço.
Realmente maravilhoso.
Ainda não passei muito, ainda tô bem na parte inicial assim, mas nossa, é
Qual
muito...
Qual parte você tá?
Cara, eu joguei no domingo. Domingo a parte que eu cheguei foi... Eu acabei de chegar no Mercado Murado. Com...
Cara, essa
atrás
parte
da Tifa.
É muito
atrás
boa.
Da Tifa, lembrei.
Essa é a melhor parte do jogo, juro. O jogo, assim, eu sinto que Final Fantasy VII Remake, ele é um jogo, assim, que eu tenho minhas críticas, porque eu sinto que ele é um pouquinho arrastado. Mas ele é tão bom, assim, que quando você termina, você sente até falta da parte arrastada do jogo, porque você fala assim, eu queria ficar mais tempo naquele universo. Porque é muito legal. E essa parte que você tá, ela é muito boa, porque tem uns minigames, assim...
Uhum.
Que é fantástico.
Nossa, eu me diverti muito no minigame de dardo, cara, lá do bar.
Nossa.
Muito divertido.
Mas aí tem um minigame que você vai... Nossa, depois
das
você vai ver.
Das caixas também, é muito divertido o minigame das caixas, de fazer pontuação ali, nas... quebrando as caixas.
É, e eu acho muito bom a adaptação que eles fizeram, assim, porque eu vi uns gameplays antigos do Final Fantasy VII, o clássico, que eu também fiquei com vontade de jogar. Mas que eles adaptaram, né? Eles
o
meio que misturaram
todo, né?
um RPG em turno com um combate em hack and slash.
Uhum.
E eu achei, assim,
não,
muito
eu,
bom.
Graficamente também acho o jogo muito lindo.
É lindo, né? Tirando o PNG que fica no céu.
É.
Que
é,
eu não sei se você reparou, mas...
Vários personagens ali, quando tem as cutscenes, acho
é lindo,
bem,
real.
Bem bonito ali. Não, eu acho muito realista, claro, no... Da proposta que tem o jogo, mas acho muito realista, assim, os personagens. Quando aparece a Tifa, assim, metendo a cara na câmera, assim, na tua frente, cara, é
sim.
Um desenho muito
e a trilha
bem
sonora.
Feito, cara.
A trilha sonora
sim,
desse jogo
nossa,
é uma das coisas mais lindas,
sim,
né?
Sim.
É uma das coisas mais lindas, a trilha sonora
é que
desse jogo.
Eu acho que, assim, é o jogo... Uma coisa que me incomoda é que eu tô achando ele muito fácil. Mas quando chega nas lutas com os chefes, as lutas conseguem ser muito boas, assim, muito... desafiadoras, assim.
Fica difícil.
Aí eu começo, aí, cara... acho que a primeira luta que eu senti isso foi quando eles foram explodir o reator. E aí chegou aquele robozão lá, grandão.
Uhum.
E aí, essa luta foi a luta, assim, bem difícil. Eu tive que usar muita cura, muita poção. E aí eu vi, cara, esse é um jogaço. Foi ali que eu vi, tipo, eu tenho que zerar
é
esse
muito
jogo.
Bom.
É muito bom, é muito bom. Mas foram esses os principais que eu joguei. Teve até outros, mas eu acabei largando. Quem sabe aí vai dar um tempinho pra falar um pouco deles, mas tive que focar nesses que foram os que eu mais gostei mesmo, nessas férias.
Muito massa, muito boas escolhas de vocês, na verdade. Eu já ouvi falar muito deles, eu não cheguei a jogar, infelizmente, mas eu já assisti bastante gameplay. E o Final Fantasy, nossa, é muito bonito.
É muito lindo.
A ambientação dele, as músicas, ai... Perfeito,
uma coisa
demais.
Que eu gosto do Final Fantasy também é a exploração, de, pra achar uh-huh. especial novo, pra achar os negócios novos, acho legal. Que eles escondem os negócios assim, às vezes é meio óbvio, mas às vezes tu tem que usar um pouquinho a cabeça pra achar. E eles ainda são legais, que às vezes se você quiser passar de uma parte, sendo que ainda tem uma coisa pra tu achar, eles avisam. Ah, você quer passar? Ainda tem um item importante pra você achar. Aí você escolhe sim ou não. Aí no caso sempre volta, né, aqui. Sou egoísta, sou ganancioso. Aí eu quero pegar os itens bons.
A parte de exploração é muito legal também. E agora aqui, rapidinho, tem algum outro jogo que vocês gostariam de ter jogado? Que não deu ou que não tiveram acesso?
Cara, eu tenho muita vontade de jogar, tava com muita vontade de jogar nessas férias e o que não deu tempo, é Horizon Zero Dawn, que tá na minha lista faz um tempão, assim, pra jogar. Toda hora eu falo, vou jogar Horizon. Não jogo, sempre fico deixando ele pra depois. E eu tô com muita vontade de jogar, mais porque lançou o segundo jogo, que eu falei, meu Deus, que jogo absurdamente lindo. E eu vejo lá a Aloy, subindo nos pterodátil robótico. Sim. E voando com ele, eu falo, eu quero voar num pterodátil robótico também. E aí eu quero jogar Horizon Zero Dawn, porque, cara, parece um jogo muito lindo e todo mundo diz que a história é bem bonita, bem legal. E eu tenho muita vontade de jogar. Outro jogo que eu também tô com vontade de jogar, esse daí... Eu já vi várias opiniões, umas pessoas amam, outras pessoas odeiam, que é Death Stranding. Que eu tô com vontade de jogar porque eu nunca joguei um jogo do Kojima. E eu queria jogar, e todo mundo ou ama ou odeia o Kojima também, os jogos que ele faz. Mas eu tenho muita vontade de jogar Death Stranding e brincar de entregar cartinha, entregar
brincar
o correio. Brincar de correio. carregar bebê, tá ligado? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Então... É, eu acho que são esses dois jogos que eu tava com muita vontade de jogar.
Então, um desses jogos que eu falei agora há pouco, que eu acabei começando e não continuei, mas ainda tá lá baixado no meu PS4, é o Death Stranding. E, cara, é um jogo muito bom, assim, só que é aquilo. Ele é muito arrastado porque tem muita história, tem muita... Você tem que ficar prestando atenção, muito tempo, assim, de cinemática. Então, tipo, eu que tava querendo jogar muita coisa ao mesmo tempo... Eu não ia optar por jogo que era mais história do que gameplay.
Ah, eu
então,
gosto.
Então, esse foi um dos jogos que eu larguei, porque eu tava com essa sensação, tipo, caraca, eu preciso jogar alguma coisa, quero bater o controle, quero ficar estressado, quero, sei lá, xingar muito no Twitter. E o Death Stranding, cara, é um jogo, eu acho, quando eu joguei assim, é um jogo que alivia muito, é um jogo
muito
relaxante.
É, dizem que é muito contemplativo,
é muito,
né?
Relaxante, sim. Ainda mais quando toca a música, nossa... A trilha sonora é muito boa. Tem até uma playlist do Spotify que eles fizeram com as músicas. Cara, as músicas... Acho que eu só ouvi duas no pouco tempo que eu joguei assim. Mas são muito boas as músicas. E eu sinceramente, eu não achei chato de jogar, de entregar as paradas e
não,
tal.
Não, é legal.
Só que o problema é... tem muita coisa secundária, assim, pra tu entregar. Você tá andando e do nada você aperta... Tem um botão, é o R1, né? No caso do PS4. Que é tipo um radar, assim, aí ele localiza uns negócios que outros jogadores, até o online desse jogo é assim, né? O online, tudo que os outros jogadores fazem impacta no seu mundo. Então, se eles constroem alguma ponte pra te ajudar, alguma escada, aparece no seu mundo. E o que eles largam também aparece. Então, esse é o problema. Às vezes aparece muita carga que os outros jogadores deixam, e aí eu fico com essa ganância, tipo, caraca, eu vou entregar pra ganhar mais experiência. E aí... acaba um jogo ficando mais extenso do que é. Então, por isso que eu acabei largando.
Falta ação, então, né?
E o Horizon foi um dos primeiros jogos de PS4 que eu zerei e é um dos meus jogos favoritos. Eu não tenho muito o que dizer. Eu ainda não joguei o segundo, né? Que é o Forbidden West. Mas é um... Também tenho muita vontade de jogar o Forbidden West. Mas o Zero Dawn, cara, é um jogaço, assim. A história é muito bonita. Eu me emocionei com a história porque é um plot twist, assim, que não dava pra esperar. Nossa. Geralmente, tu espera a pessoa ser... sei lá, parente de alguém muito óbvio. Só que no caso da Aloy, não é óbvio. Não é óbvio de jeito nenhum o que ela é, a origem dela. Então, tipo, é muito bonita ali a história. É muito bonita. Eu gostei bastante ali. A jogabilidade também é tipo um Shadow of the Colossus. Eu achei parecido com a parte dos gigantes e tal. Até de ter um mapa aberto, bem bonito assim. Só que aí a parte da ação é muito boa ali. A parte do arco e flecha. É um jogo muito estratégico também. Tem vários jeitos de você conseguir passar no jogo e tudo mais. Eu gosto muito desses jogos que dão possibilidades diferentes pra você destruir os inimigos, pra você conseguir passar. E o Horizon é um jogo desses, cara. É um jogaço, um jogue. Você vai gostar, com certeza.
Ah, eu quero muito, pelo amor de Deus.
É, Horizon pra mim é o combo, né? É muito bonito, a música é muito legal. E a gameplay dele é muito boa também. Eu não cheguei a jogar também. Sou uma negação nesses jogos, mas pretendo também separar algum tempo por aí. Mas, então, me digam vocês agora. Foi importante dar essa escapada de realidade nesse período de descanso, das férias? Você, Yuri?
Cara, foi porque, assim, semestre passado era loucura e não tinha tempo nem pra... Não tinha tempo de jogar nada, né? Não tinha tempo nem pra assistir um episódio, assim, da série que eu gostava. E, assim, eu acho que quando você joga um jogo e você emerge nele, assim... é um momento, assim, de paz, dependendo do jogo. Eu, por exemplo, quando eu tava jogando Red Dead, de verdade, eu galopava com o cavalo mais lentinho pra ficar ouvindo o galopar do cavalo com a musiquinha lá de faroeste. Então, pra mim, isso relaxava. Foi um momento muito bom, assim, pra recuperar a energia e a saúde mental pro próximo semestre. E tomara que eu consiga continuar jogando enquanto equilibro com as coisas da faculdade, né?
Pelo menos nesse início, né, gente?
Então, eu concordo com o Yuri. O único ruim é que, tipo, o que ficou faltando a gente acabar, a gente continuar jogando, a gente vai ficar com vontade e não vai poder porque a gente tá em aula. Esse é o problema.
A lista só vai aumentando pras próximas férias agora. Mas é certo, tudo bem então. E com esse retorno às aulas, então, vocês acham que rola uma conciliação de tempo? Ou os jogos foram pras férias agora?
Olha, eu acho que vai ser bem difícil. Eu quero, mas, assim, talvez vai ter que ficar pras próximas séries.
Comparando com o semestre passado, né? Que foi uma loucura.
Red Dead só vai ano que vem.
Eu acho que depende muito do jogo. Tipo, Red Dead, que é um jogo mais trabalhado, demanda mais tempo. Agora, se for um jogo mais casual, tipo o próprio que eu falei, Multiversos, que é só uma lutinha ali, você para. Uhum. Se for algum jogo mais de boa, assim, tem até um que eu baixei, que é o Trackmania, que é um jogo de carro também, você só faz uma corrida ali e acaba. Acho que jogos assim até dá, porque tu para meia hora.
É verdade.
Mas jogos de história, tipo um Death Stranding,
não.
Impossível, porque tu fica meia hora só vendo a história.
Tem que ter muita imersão,
não
sei, né?
O que eu fico pensando muito, assim, é que agora eu já tô no Red Dead e aí não tem nem como parar, porque eu odeio parar jogo no meio. Eu fico com muito ódio de ficar equilibrando o jogo. Então eu sento e falo, não, eu tenho que terminar esse.
Aí direto pra mim aí.
Mas... cada um tem seu estilo, mas uns jogos que, por exemplo, é legal pra pegar nas férias são jogos indies, assim. Eu curto muito, assim, jogos indies, e eles geralmente são mais curtos. Por exemplo, teve um foi o que eu peguei antes de começar Red Dead, que foi Celeste, que é maravilhoso, e acho que, tipo, é um jogo que você pode terminar em 3 horas se você for muito bom, mas é um jogo difícil. Só que é um jogo, assim, que é em fases, e uma fase você consegue terminar em 40 minutinhos. Então, assim, é um jogo que é de boa zerar. E é um jogo muito lindo, aliás. Joguem Celeste. É um jogo muito bem feito, trilha sonora. A forma como o jogo é difícil, então ele é desafiador em um certo ponto. Ele não é um jogo muito fácil, mas ele também não é difícil num ponto em que você fica irritado e quer largar o jogo. Você tem uma curva de aprendizado legal no jogo. E ele tem uma mensagem, assim, por trás dele que é muito linda. E foi um dos jogos, assim, que eu zerei em uma semana, porque ele é bem rápido e eu fiquei bem viciado nele. E uma dica é, né, se o pessoal quiser equilibrar, acho que é jogar jogos indies e jogos mais curtos, assim.
Com certeza. Casual também, algum joguinho que dá pra fazer uma lutinha ali, tipo... Não dá, por exemplo, quero subir no LoL, pegar desafiante na ranked. Pô, aí tu não vai conseguir conciliar com faculdade, mano.
Sinto muito.
Mas aí, vou jogar um Aran aqui num dia qualquer, aí talvez dá, porque é rapidinho.
Acho bom, né, que esse programa agora a gente vai sair dele com várias recomendações, né?
Com certeza.
Bom, gente, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês nesse programa especial, que marca o nosso retorno, né? Muito, muito importante. É o primeiro programa do Insira Ficha agora, nesse segundo semestre. Espero que tenham muitos outros mais e foi isso. A trilha de hoje traz os jogos que nossos convidados jogaram. Você conseguiu reconhecer alguma deles antes deles falarem sobre os games? Conta pra gente lá no Instagram. @insiraficha. E por hoje foi isso, ouvinte. O nosso grande e guardado retorno vai ficando por aqui. O programa acabou, mas não quer dizer um tchau. Não deixe de nos acompanhar lá pelo Instagram, novamente o @insiraficha, e se ligue que novamente teremos novidades. Ou que em breve teremos novidades.
Insira Ficha.
Esse programa, ele é realizado por acadêmicos de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi apresentado por Pedro Guerrazi, o roteiro foi feito por Victor Lebar Benchon e por Pedro Guerrazi. A mesa redonda teve participação de Lucas da Hora e Yuri Micheletti. A reportagem foi feita por Victor Lebar Benchon, a trilha sonora por Pedro Guerrazi, a arte do episódio por Bárbara Juste e a edição técnica por Daniele Alves. Fora isso, temos também assistência técnica por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.